Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Mais um Mundioca chegando para você que nos acompanha sempre. Eu, Marcelo Castilho, minha parceira colega Melina Saad, hoje com um programa pra lá de especial.
Exatamente, você, Mundioker, que curte a geopolítica, se não curtisse, não estaria aqui com a gente, porque nós somos geopolítica na veia. Você deve curtir também o nosso entrevistado de hoje, que aliás vai ser um único entrevistado. Hoje nós vamos falar com Pepe Escobar, ele que é analista de geopolítica, escritor,
jornalista
como nós, independente, jornalista independente. Ele já trabalhou em vários veículos de comunicação, mas hoje ele trilha um caminho só dele. E ele é muito conhecido nas redes, os vídeos dele fazem muito sucesso, bombam. Ele, Marcelo, é o criador daquela, você já deve ter ouvido, né, aquela brincadeira do Otanistão. Foi ele quem criou.
Otanistão é o que mesmo?
É uma brincadeira bem pejorativa, né, com os países que fazem parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN.
Mas aí ele colocou o Canadá também, se eu não me engano, né? Ele ainda incluiu o Canadá, né, no Otanistão. Falou que é Canadá, Estados Unidos e todos os países da Europa que fazem parte da OTAN. Essa é a colocação dele. Para quem não sabe, ele não mora aqui no Brasil. Ele está no Brasil fazendo uma campanha por várias capitais brasileiras e agora ele chegou ao Rio de Janeiro e aproveitou para visitar a gente aqui no estúdio do Mundioca. Olha aqui. Honra a gente teve.
Foi uma honra muito grande, né? Eu, como você sabe, né, Marcelo, vocês sabem, eu curto muito o trabalho do Pepe, vejo os vídeos dele diariamente, os vídeos que ele fez ali na Rússia, contando um pouquinho da história, de locais históricos. Então eu não vou falar mais, não vou me alongar mais tanto. Vamos chamar logo o Pepe pra vir aqui?
Vamos sim. Aproveitem a viagem como nós aproveitamos.
A gente tem o prazer de receber aqui, nossa, que pessoa ilustre no estúdio do Mundioca, Pepe Escobar. Antes de ser jornalista, hoje eu vou sair um pouco do lugar, eu sou sua fã, gosto muito dos seus vídeos.
Muito obrigado.
Assisti os seus vídeos com a Juliana, um banho de história, análise geopolítica, tudo que acontece, eu sempre vou, opa, que será que o Pepe tá falando sobre isso? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Muito obrigado e é um enorme prazer estar com vocês no Rio de Janeiro, especialmente, porque foi a cidade da minha adolescência. Eu sou um paulistano que cresceu entre São Paulo e Rio. Então, o Rio, para mim, é o auge do Rio no fim dos anos 70, dos anos 60 e dos anos 70, onde eu vim aqui praticamente todo fim de semana. Então, é a melhor imagem do passado que você pode carregar dentro de você quando você está na Sibéria ou no deserto de Gobi, você está com o Rio na cabeça.
Também. A memória afetiva.
Claro, a memória afetiva.
Pepe, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
A gente começa esse bate-papo, que é um bate-papo que
sim,
a gente faz aqui.
Sim.
Em seus vídeos, você fala sobre um assunto muito atual, que é o multilateralismo, né? O mundo mudou de eixo e você vem falando isso já há algum tempo.
Há bastante tempo, há pelo menos 10 anos.
Tá chegando a hora?
Na verdade, a pergunta é excelente porque tá chegando a hora em vários aspectos, mas a hora tá ficando cada vez mais perigosa, porque o contra-ataque do mundo antigo, ele vai ser cada vez mais brutal. Vai ser um contra-ataque de guerra híbrida, de desestabilizações, de mais revoluções coloridas e, eventualmente, até de guerra quente. Então, nós todos, da maioria global, como o ministro Sergei Lavrov agora fala abertamente, nós temos que estar muito atentos, porque o império e as suas variações, eles são um leão acuado. Eles ficam muito mais perigosos numa situação como essa. Mas tem instâncias de auspiciosas, onde nós podemos ser, digamos, cautelosamente otimistas. A expansão dos BRICS, o fato de que a presidência dos BRICS esse ano é russa, ou seja, a agenda está sendo definida por Moscou. O fato de que a Rússia e a China, que são os líderes dos BRICS, eles sabem perfeitamente a longo prazo o jogo, como é pesado, mas eles são as duas grandes potências mundiais que têm capacidade de virar o jogo. E é algo que, nessa minha estadia no Brasil, eu quero aprender, especialmente desde que eu cheguei, eu estou aqui há 4 dias, qual vai ser o papel do Brasil? Que é isso que, na verdade, eu vim tentar saber qual é realmente o papel do Brasil durante o resto do governo Lula, evidentemente, e especialmente o fato de como o Brasil vai se alinhar como um dos líderes dos BRICS e não estando a reboque, que no momento é uma situação um pouco complicada. O Brasil não tem um papel definidor dos BRICS nesse momento.
Protagonista,
não. De protagonista. Isso tem que mudar.
Pois é, a gente vai até fazer um episódio sobre isso, né?
Sim.
Brasil de pária, né, que foi a protagonista. Queria que você fizesse uma breve avaliação sobre esses 500 dias do governo Lula. O Lula já conseguiu resgatar o Brasil?
Olha, eu não posso fazer essa avaliação porque eu estou longe. Na verdade, eu deveria estar fazendo essa pergunta para vocês. Porque o que eu vou ouvir aqui nesses dias é o que eu vou repassar voltando à Rússia, falando com os chineses, com os indianos, com a Ásia Central. Inclusive na Europa, me perguntam na Europa também sobre o Brasil. Em termos de protagonismo dentro da esfera BRICS, isso é um problema que inclusive eu ouvi, eu prefiro diplomaticamente não mencionar de quem eu ouvi. Digamos de personagens importantes dentro da organização dos BRICS, que eles esperam um papel mais ativo do Brasil, que no momento não existe. E tem um problema muito sério, que é o mais sério de todos, que é o Banco dos BRICS, o NDB. O presidente Dilma é a presidente do NDB no momento. O problema é que o mandato do presidente Dilma acaba no fim do ano. A próxima presidência vai ser russa. Mas os russos não podem esperar até o fim do ano para começar medidas realmente sérias de reestruturar o NDB. O problema é que a presidente Dilma... É delicado colocar nesses termos, eu prefiro conversar com a presidente Dilma até o meio do ano em Xangai. Mas o que eu tenho ouvido de outros membros dos BRICS é que ela poderia ter um papel um pouco mais ativo. E por uma série de razões que nós desconhecemos, também não está acontecendo. Então tem a complexidade da expansão dos BRICS e do fato de que esse ano eles têm que ter um papel de protagonistas é tão grande, porque geopoliticamente é uma coisa, mas o vetor geoeconômico é completamente diferente. Então você, por exemplo, Lavrov. Nós encontramos o ministro Lavrov em fevereiro, durante a conferência multipolar em Moscou. Nós éramos um grupo de 10 pessoas, mais ou menos, na mesa. O ministro Lavrov chega, tira uma hora e meia da sua agenda, o que é uma coisa excepcional, porque ele queria sentar conosco, ouvir as nossas perguntas, ele estava tomando notas.
Uau.
E conversando. Você imagina, Lavrov, o Yoda das relações internacionais, tomando nota das nossas perguntas. E ele a avaliação dele dos BRICS, em resumo, muita esperança, muito o que fazer, mas a nossa presidência, a gente tem tudo para expandir. Ele não quer que se transforme em uma organização formal, ele prefere que seja um clube de conversas, informal e mais flexível. Ele elogiou muito o Wang Yi, ministro das Relações Exteriores chinesas, e o Jaishankar, o ministro das Relações Exteriores indiano. Ele não falou do Brasil, que eu já senti que é como se fosse quase um recado indireto. Bom, basicamente, ele não falou sobre geoeconomia. O que eu ouvi de geoeconomia e Banco dos BRICS foi Sergei Glazyev, que é provavelmente o maior economista russo vivo, ex-ministro. A gente teve uma entrevista sensacional, ele me recebeu no gabinete dele da União Econômica Euroasiática, tirou 2 horas do seu tempo para falar comigo, que é um negócio já impressionante. E muito do que ele falou foi off the record. Eu desliguei o gravador e aí ele pôde, e ele criticou a presidente do Banco Central, eu vira Nabiullina, ele falou dos BRICS. Ele disse, entre outras coisas, que o problema é que o que ele ofereceu para o Banco dos BRICS para mudar um pouco a orientação não teve sequência, ou seja, o diálogo mais ou menos interrompido. Diga, você...
É o caso da desdolarização que você está colocando ou não?
Não só da desdolarização. É desdolarização, mas basicamente de... O Glazyev já há, eu diria, 2-3 anos, ele tem o mapa dele mesmo, que ele propôs para os chineses, primeiro de tudo, de um novo sistema baseado em ouro e uma cesta de moedas e uma cesta de commodities. É complicado. Por exemplo, eu tive essa conversa com outros economistas russos e muitos deles divergem de como ele propôs isso. Mas, em relação a como deve mudar o Banco dos BRICS, ele está lá em cima. E ele se centrou no ponto-chave. Os estatutos do NDB, do Banco dos BRICS, são ligados ao dólar. Como é que você pode ter um banco de desenvolvimento de países do sul global utilizando a moeda do inimigo? Impossível. Você tem que começar a mudar os estatutos. E isso é um negócio que vai demorar. Os únicos que têm, digamos, o cacife na mesa para fazer isso são os russos com a presidência. Isso significa esperar até o ano que vem. Mas isso não pode esperar esse ano, porque a cúpula desse ano é em Kazan, em outubro. E aí eles têm que ter decisões geoeconômicas hiperimportantes para os BRICS 10 e para aquela fila de 40 que quer entrar nos BRICS. São mais de 40 já, eram 30 e poucos. Toda semana tem alguém que quer entrar nos BRICS e que pede não só formalmente, como eu quero entrar na lista. Então é muito complicado reger tudo isso ao mesmo tempo. Foi muito legal porque no intervalo de talvez 3 ou 4 meses... eu pude ter o picture da história conversando em pessoa com o Ryabkov, primeiro o vice-ministro de Relações Exteriores, com o ministro Sergei Lavrov e com o Glazier. Depois disso, você vê a complexidade do fenômeno, que é um negócio absurdo, entende? Mas é legal que pelo menos a gente sabe agora navegar, né? Como observadores, que é o nosso caso, a gente sabe como navegar e a gente sabe que a capacidade dos personagens principais é realmente o top do top do top global.
Pepe, você mora na Rússia, né?
Eu tô começando. Em português não funciona por causa da tradução. Em inglês, a Moscou pode ser definida como the third Rome, a terceira Roma. A primeira Roma, a segunda Roma é Constantinopla, a terceira é Moscou. E em português não funciona muito, a terceira casa. E agora não é mais minha terceira casa, a minha segunda casa é Moscou e está virando a primeira casa esse ano. Porque eu quero passar 6 meses esse ano. O ano passado eu passei 4 meses, esse ano eu devo passar 6 e de um ano que vem tudo é possível, entende?
Porque eu vi vídeos de você explicando lá com a Yuliana Titaeva, um vídeo muito bacana lá, como se você fosse um russo. Como é que você foi parar na Rússia? Como é que você foi aprender tanto sobre a Rússia?
Ah, mas isso faz tempo. A minha primeira vez, eu estava conversando isso entre ontem e hoje. A minha primeira ida à Rússia foi em 85, Gorbachev. A minha segunda ida à Rússia foi ainda mais espetacular, entre aspas. Foi no fim da União Soviética. Eu estava na Transiberiana. Eu peguei a Transiberiana no inverno de Pequim a Moscou. Eu cheguei em Moscou em fevereiro de 1992, um pouco depois da queda da União Soviética. Então eu vi em Moscou o início, virou a demência dos anos 90. Mas eu senti mais o fim da União Soviética, com as pessoas desarvoradas, porque elas não sabiam o que seria essa transição para a economia de mercado. Eles nunca viveram economia de mercado em 75 anos. Então isso me deu um baque que eu tomei histórico, foi tão grande que comparando, eu estava viajando pela Ásia inteira. Eu tinha começado no sudeste da Ásia, fui para a Índia, para o Nepal, atravessei a China, cheguei em Pequim, peguei a Transiberiana e fechei em Moscou. Quando eu fiz a viagem de novo na cabeça, eu só tenho uma solução agora. Eu tenho que vir morar na Ásia. E eu incluía a Rússia na Ásia, porque a Rússia é euroasiática. A Rússia europeia é 10% da Rússia, nem isso. É Moscou e São Petersburgo. Tudo à direita de Moscou e São Petersburgo, da maneira que eu vejo, é Euroásia. Então, claro, aí eu comecei a visitar. Eu fui, durante os anos 90, eu fui inclusive, durante a crise do rublo, por exemplo, em 98, eu estava no Japão e fui para Moscou de novo. Então, deu para acompanhar. Eu acompanhei uma viagem do Clinton a Moscou. Aquela famosa viagem onde o Yeltsin bêbado e o Clinton atrás morrendo de dar risada e nós, jornalistas, a gente estava num cercadinho do lado olhando e todo mundo embaraçadíssimo, né?
Aliás, como é que é você, brasileiro jornalista, lê jornais do Oriente da Rússia e lê jornais do Ocidente? São as mesmas histórias contadas?
Eu não leio mais o Ocidente. Imagina, eu não tenho mais tempo, não tenho mais paciência para ser diplomático. Principalmente não tenho mais tempo, porque eu já sei tudo que tá. Eu sei como funciona a imprensa ocidental de cabo a rabo, porque eu trabalhei na imprensa ocidental durante décadas, né? E na imprensa americana e europeia eu conheço muito bem por dentro também. E o fato de que eu estava no Asia Times, que é em Hong Kong, editado em Hong Kong, você está na mídia internacional. Isso desde o ano 2000. Então você sabe como funciona, você sabe as regras, você sabe como eles mentem, você sabe como é editado, você sabe... Para dar um exemplo prático para vocês que estão nos ouvindo. A agência AP de notícias. Aí eles têm que ir num evento de, digamos, um agente inimigo. Pode ser no Irã, no Iraque, na Rússia, etc. e tal. A matéria já está escrita pela redação. Eles mandam um repórter que senta na mesa, ele pega uma declaração do personagem, blá, blá, eles enfiam essa declaração no meio da matéria já pré-escrita, e essa declaração pode inclusive ser mal traduzida, entre aspas, para se ajeitar ao roteiro que já está escrito. É assim que funciona a mídia internacional, especialmente das grandes agências. A AP americana, Reuters inglesa e a AFP francesa. Então, quando você vê como funciona, você sabe como você driblar por isso, né? E aí é que entra o jornalismo independente. E é aí o fato de que a mudança na indústria de notícias planetária agora já é uma outra coisa. A garotada, por exemplo, não lê mais jornal, não vê o que as agências de notícias estão fazendo, não vê mais os jornais das 8 da noite nas TVs e tudo passa pelas redes sociais. Se você domina as redes sociais, você tem uma audiência global, realmente global. E o melhor exemplo nos últimos meses, a entrevista do Tucker Carlson com Putin, que teve 1 bilhão de hits no mundo inteiro.
Pois é, eu ia te perguntar a respeito disso. Teve, nós assistimos, né? Quero te perguntar qual o ponto alto. Mas assim, a imprensa normal não deu nenhuma linha sobre aquela entrevista.
Muito claro pouco, que, mas, muito pouco aqui.
Não, mas, não, aqui não.
Nada?
Vocês não fazem ideia, por exemplo, na grande mídia do Otanistão, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, é como se ela não tivesse existido. E isso não fez a menor diferença, porque todo mundo viu no Twitter e no canal do Tucker, ou no YouTube, seja onde for, passando completamente à margem do jornalismo tradicional. Jornalismo que não é mais jornalismo, que é uma indústria de propaganda, essencialmente, no Ocidente. Você hoje vê, por exemplo, entre exemplos, o que você vê na CNN, o que você vê na capa do Le Monde em Paris, você já sabe que é propaganda pura. Você não consegue mais. O que tem de informação real está tão sobrecarregado de camadas e camadas de propaganda que a informação real se dilui. E a garotada mais antenada, digamos, já sabe disso. Ainda que eles não tenham uma formação política, mas eles sentem instintivamente que as notícias não estão mais nesse mídia. E aí entra o problema de fake news na esfera de mídia social do planeta inteiro. Isso é um problema muito sério. Porque qualquer um hoje pode posar de informante, informador, influencer, ou seja o que for. E aí você tem que distinguir o que é uma informação real e o que é uma manipulação.
Isso aqui, o celular, virou arma ou virou atiradeira para muita gente?
É uma arma dependendo de como você utiliza as redes sociais. Eu vou dar um exemplo prático, que é talvez o mais flagrante dos últimos meses. A verdadeira razão por que TikTok deve ser banida nos Estados Unidos, que jamais isso vai ser admitido oficialmente, porque a garotada americana pega suas informações sobre o genocídio na Palestina via TikTok. E são praticamente todos pró-Palestina. TikTok destruiu o mito do sionismo nos Estados Unidos entre as jovens gerações. Esse é um fenômeno tão complexo e tão aterrador para as elites, justamente, e tão aterrador para, por exemplo, o Congresso americano, que é totalmente dominado pelo lobby israelense, pelo lobby sionista, e a reação deles é típica, né? Sanções. Qual é a sanção? Caça esses caras e obriga eles a venderem para um empresário americano.
Gostaria de te perguntar sobre um vídeo, seu, um comentário, a nova equação do Irã.
Sim. Uf, uau. Isso a gente precisaria do dia inteiro, na verdade.
Precisaria do dia inteiro, mas assim, de maneira sintética.
Olha, a explicação mais concisa. A resposta do Irã a um ataque de terrorismo de Estado, que é o que é, de Israel soltar mísseis em cima da residência do embaixador iraniano em Damasco, que também é o prédio do consulado. Isso daí, entre outras coisas, destruiu a Convenção de Viena, que regula a imunidade diplomática no planeta inteiro. Além de ser um ataque terrorista contra um terceiro Estado em um terceiro país. Você atacou não só o Irã, como você atacou a Síria. Você atacou a Síria e o Irã ao mesmo tempo. A ilegalidade, na verdade, é dupla. E algo ainda mais importante, o alvo, que era um comandante do IRGC iraniano, que era o coordenador do Irã com Síria e Líbano estacionado em Damasco, mas ele estava numa missão diplomática. Então você atacou um diplomata também. Ou seja, tudo que eles infringiram é um negócio completamente absurdo. E eles achavam que iam, como sempre, não ia acontecer nada. Os iranianos que estavam já, não há décadas, mas eu diria há pelo menos 5, 6, 7 anos, acho que essa nossa doutrina de paciência estratégica um dia vai ter que mudar. Paciência estratégica na doutrina iraniana é, ok, eles nos atacam, eles estão fazendo tudo isso, mas deixa, uma hora nós vamos ter que responder. Mas aí a gente responde do nosso jeito, da maneira que a gente escolher. E dessa vez eles responderam de uma maneira espetacular e sem nem mesmo usar suas armas mais modernas. Eles fizeram um ataque em 3 níveis. Contra Israel, dentro de Israel, o que ninguém na história moderna de Israel foi capaz de fazer. Eles lançaram uma série de drones, uma série de mísseis de cruzeiro e uma série de mísseis balísticos. Eles saturaram as defesas aéreas de Israel, que são as mais sofisticadas do mundo, passaram alguns dos mísseis e os mísseis balísticos, praticamente todos, chegaram ao alvo. Duas bases no deserto de Negev. 5 atacaram uma das bases, 4 atacaram a outra base e tinha uma estação de inteligência nas colinas de Golã que, pelo que a gente sabe, em todas as nossas fontes alternativas, foi totalmente destruída, por isso que Israel não soltou uma imagem, que é uma estação de inteligência que monitora a área das colinas de Golã inteira, ocupadas ilegalmente por Israel. Super importante. Os israelenses ficaram absolutamente petrificados, porque isso nunca aconteceu na história. Então, essa é a nova equação. E os próprios iranianos, eles, na terminologia nova que eles inventaram, eles falam abertamente: olha, agora existe uma nova equação. A nova equação é muito simples. Se vocês nos atacam, se vocês atacam ativos iranianos, seja onde for, em toda essa área, a gente vai responder na hora, em segundos, minutos ou na hora, literalmente. E isso mudou toda a configuração geopolítica do, nós chamamos, oeste da Ásia, o ex-Oriente Médio. Então, é um novo mundo na região. E as repercussões vão ser uau.
Mas o que você achou do Irã avisar que estava atacando, depois, quando ele falou, ó, terminei de atacar e não vou mais atacar. Ele estava dando um recado para quem, afinal?
A mensagem era para Israel e para os Estados Unidos. E o mais extraordinário, que essa é uma história que a gente soube das nossas melhores fontes em Washington. O que, que foi conversado com os americanos antes? Porque o Irã demorou, não sei se vocês lembram, mais de uma semana para responder, porque estava havendo uma conversa. Então, resumindo para vocês todos, que duvido que isso tenha saído no Brasil, para começar. William Burns, chefe da CIA, pegou um avião e foi para Oman, Sultanato de Oman. Os americanos e os iranianos conversam sempre por vias interpostas, subterrâneas, laterais, etc. Um é a embaixada da Suíça em Teerã e outro é o Sultanato de Oman. Então William Burns chega lá em Oman e tem uma delegação iraniana. E o pessoal de Oman, os anfitriões, certo? Sentam na mesma mesa, Burns pergunta: e aí, a gente sabe que vocês vão ter que responder. O que vocês querem fazer? Os iranianos falam: olha, nós vamos responder da nossa maneira, mas nós não vamos atacar vocês, americanos, nem civis americanos, nem bases americanas. Aí William Burns fala: tá, tudo bem, mas vocês sabem o que vocês vão fazer já? Os iranianos, a resposta iraniana foi: bom, vai ser provavelmente um consulado ou uma embaixada israelense ou instalações militares de Israel. Aí ele, Burns de novo: nenhum ataque a civil, nem... não, só isso. Ele falou: tudo bem, então pode. O que que isso nos ensina? Que a CIA, na verdade, deu um passe verde para os iranianos responderem, contanto que fosse o que eles estavam prometendo. Como eles sabem que os iranianos são muito corretos, eles não mentem, não faz parte do modelo mental persa mentir. Agora, evidentemente, os israelenses, quando souberam, ficaram... Tanto assim que as relações entre Washington e Tel Aviv, depois disso, começaram a despencar totalmente, chegando ao ponto, na semana passada, de que a administração Biden estava mendigando para os israelenses: olha, não responde a resposta, por favor, ninguém quer uma escalação. Isso é verdade. A Rússia não quer a escalação, a China não quer, o Irã não quer, o Golfo Pérsico não quer, a Arábia Saudita não quer, e os americanos também não querem, porque a preocupação deles é a eleição no fim do ano, que eles já estão perdendo. Imagina se tem uma guerra quente no Oriente Médio.
Agora, o Netanyahu precisa disso, né? O que ele mais quer é que isso escale. Não, isso não foi uma humilhação muito grande?
Sim, mas o Netanyahu é diferente. O Netanyahu, a única coisa que ele pensa é que se a guerra acaba, ele vai pra cadeia. Literal, eu tô resumindo ao máximo uma situação extremamente complexa, mas é isso. A única coisa que o mantém fora da cadeia é o fato de que o país está em guerra. Se ele faz, por exemplo, um cessar fogo com o Hamas, se ele para de ameaçar o Hezbollah praticamente toda semana, e agora que ele expandiu a guerra na cabeça dele e do seu Conselho de Segurança contra o Irã, é a única saída. E isso é que é tão perigoso, porque é um gabinete de irracionais. Os russos, os chineses, os iranianos são atores hiperracionais. Sheikh Nasrallah, do Hezbollah, é hiperracional. Quem inventou o conceito de eixo da resistência, o general Soleimani, que foi justamente assassinado pelos americanos no dia 3 de janeiro da nova década, 2020, era hiperracional. Mas você está ligando com, eu os defino como os psicopatológicos bíblicos genocidas. Essa é a versão curta. Eles são bíblicos porque a interpretação deles é do Velho Testamento. Eles são psicopatológicos porque eles consideram todo mundo inferior. Todo mundo que não seja zionista radical. E genocida, eu não preciso nem explicar por quê. É o que vocês estão vendo todo dia em qualquer smartphone no mundo inteiro. Então esse é o problema. Você tem um ator irracional geopolítico de um lado e uma série de atores racionais do outro. Os Estados Unidos é mais complicado porque eles são, ao mesmo tempo, racionais e irracionais. Eles são racionais quando eles veem que os interesses americanos estão sendo prejudicados. Então, mesmo o fato de ter uma relação estratégica Israel-Washington, mas tem um limite. É um vassalo. O vassalo não pode mandar no que o mestre quer. O que o mestre quer esse ano é paz, entre aspas, e ganhar uma eleição. Então, isso condiciona todo o resto.
E não pode nem sentar à mesa, né? Porque vassalo não senta à mesa nem para conversar.
É uma boa pergunta, porque essa é a diferença entre os europeus como vassalos e Israel. Quem tem sempre predominância? Israel senta na mesa, não só senta na mesa, mas como controla o Congresso e o Senado ao mesmo tempo. Você vai em Washington, você vai no Congresso e no Senado, 90% é lobby de Israel. Na Europa é um pouco mais desbalanceado, embora o lobby israelense, em muitos aspectos, zionista, controle várias das capitais, as principais, e controla a Comissão Europeia. E a sede da União Europeia em Bruxelas e a sede da Comissão. É pró-Israel ao limite. Como chamo de medusa tóxica Ursula von der... Eu chamo ela de Ursula von der Lügen, porque Lügen em alemão é mentira. É a Úrsula das mentiras. Bom, aquela medusa tóxica, ela é totalmente lobby de Israel. Totalmente. O genocídio em Gaza, a União Europeia é participante direto do genocídio em Gaza. Então, essa é a diferença gradativa, digamos, entre Bruxelas e Tel Aviv. Quem sempre está num nível mais alto para conversar com Washington é Tel Aviv. Porque em Washington eles olham Bruxelas como, são os lacaios. E agora que a tática deles, que era a guerra contra a Europa indireta usando a guerra da Ucrânia, que é uma guerra para empobrecer a Europa e desindustrializar a Europa, eles estão se aproveitando porque a vitória tática no momento deles está dando certo. A gente não sabe a longo prazo, mas no momento a Europa está vassalizada pelos Estados Unidos, desindustrializada pelos Estados Unidos, se empobrecendo por causa dos Estados Unidos.
O Deep State é o que manda, né? Lá nos Estados Unidos, sim, né? Agora, voltando a falar da entrevista do Putin com o Tucker Carlson, o que você achou o mais importante de tudo ali?
Bom, para nós não teve nenhuma novidade. Todos nós que acompanhamos Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, ele não falou nada que nenhum de nós não soubesse. A diferença é que ele falou direto para o público americano. Por isso que a audiência nos Estados Unidos, que foi... Eu acho que nos Estados Unidos foi mais de 200 milhões. As pessoas ficaram embasbacadas, porque elas viram um ator racional, posado, calculado, sendo capaz de dar uma aula de história de 25 minutos no início da entrevista, que deixou todo mundo boquiaberto. Não é a maneira como Putin é retratado pela CNN, pelo Washington Post, pelo New York Times. Foi a primeira vez que uma audiência americana de massa viu o verdadeiro Vladimir Putin como estadista, que é todo mundo pela Eurásia inteira e todo mundo pelo sul global inteiro que acompanha o presidente Putin, é como ele é o tempo todo. Em todos os seus discursos é a mesma postura, essa mesma capacidade didática, a respeito aos interlocutores, uma capacidade explicativa de interconectar fatos e processos incrível, legalista, não precisa de notas, sabe, tem tudo na cabeça. É muito impressionante, muito impressionante. E sob pressão o tempo todo. E, né, calmo, né, relaxado.
Pepe, o que você achou quando ele falou que foram vocês que explodiram o Nord Stream, quando ele falou pro Tucker Carlson?
Pois é, porque esse é o tabu supremo. Pelo menos nos últimos 2 anos, o grande tabu é o fato de que os Estados Unidos praticaram um ato de terrorismo de Estado, não só contra a Alemanha, seu principal aliado europeu, mas contra a União Europeia como um todo, contra a Rússia via Gazprom e contra uma série de empresas europeias que operam o consórcio Nord Stream. Ou seja, é um ato terrorista também em várias gradações. Foi desmascarado pelo maior repórter investigativo da história americana, Seymour Hersh, que telefonando para os 150 milhões de telefones que ele tem na sua agenda em Washington, descobriu a história, porque tinha gente dentro do Deep State que ficou horrorizada, não só pelo ato, como pelas ramificações. Na verdade, os Estados Unidos se comportando como a Al-Qaeda, praticamente, literalmente. E os caras vazaram para o Seymour Hersh como funcionou a história toda. As primeiras reuniões, quem estava nas reuniões, o que eles decidiram, aí teve um break, e aí qual ia ser a data, o procedimento, onde os caras foram treinados, os mergulhadores, quem colaborou, os noruegueses. Ele deixou umas coisas de fora. Isso a gente sabe porque ele deu a entender que eu não podia botar muita coisa, porque senão eles iam atrás dos meus informantes. E entre os informantes dele, que deram a versão X, a gente terminou chegando a uma lista de 10, que eram entre esses 10 que estavam acompanhando as reuniões desde o começo. Então, se você faz um perfil desses 10, você consegue até mais ou menos identificar quem foi a fonte principal dele. Foi um cara que participou da história desde o começo. Isso só alguém que está dentro do Deep State, e no caso dele há mais de 50 anos, conhece todo mundo e pode falar com todo mundo, que todo mundo tem interesse em falar com ele, que sabe da repercussão mundial tudo que ele fala, ele desmontou a história. Isso em termos de furo jornalístico é uma mega bomba. Foi repercutido na mídia tradicional americana? Menos que zero. Pior, disseram, imagina, conspiracionista, tá velho, inventou. Tipo, quando você não entende, que é a tática dos medíocres no planeta inteiro, né?
Desqualificar.
Você desqualifica o mensageiro. E ele foi um mensageiro. Ele tava contando jornalisticamente o que aconteceu, uma das coisas mais importantes do milênio até agora.
E é um jornalista premiadíssimo, né?
Claro. É o grande repórter investigativo dos Estados Unidos desde os anos 70. Isso não é pouca coisa. E continua sendo. Isso é que é incrível. É muito engraçado porque ele falou, eu nem sabia o que era esse negócio de Substack. Aí um dia alguém me falou, você pode publicar direto num site, não sei o que. Eu falei, eu nem sabia o que que era. Eu fui lá, olhei, não sei o que. Eu falei, vou pôr um artigo meu lá. E bombou, evidentemente, né? Porque ninguém nos Estados Unidos o publica mais. Ele foi jogado pra fora porque ele desmistifica e ele vira de ponta cabeça todas as mentiras do sistema. Mas não tem muito pouca gente da old school, né, velha guarda, que faz isso.
Vamos falar de um outro personagem que a gente aqui no Mundioca, a gente bate muito, bate muito não, ele é volta e meia tema, Macron. Colocam na conta dele o famoso acerto entre Mercosul e União Europeia, que não sai há quase 30 anos. Ele esteve aqui recentemente, não sei se você acompanhou.
Não, muito de longe.
Condecorou
indígenas. Eu acompanhei como os franceses estavam fazendo piada com ele. Ele virou motivo de piada.
Mas
né?
Muita gente disse...
ele viu um monte de índios e de pretos bonitos. Viu como ele estava feliz? Não estou brincando. Ele virou motivo de
Mas
piada.
Mas que coisa feia.
Coisa feia, é.
Mas dizem que ele está tentando ganhar o sobrevalor político que ele não tem mais.
Sim.
Você acredita nisso?
Não é acreditar. O processo é um processo complicado. Ele acha que ele pode recuperar um pouco de poder geopolítico que a França perdeu totalmente, especialmente o fato de que eles estão perdendo o oeste da África. O oeste da África francófono, e que eles dominam. O Banque de France, o Banco da França, domina a economia de 12 a 13 países do oeste da África francófona. E isso está caindo. Caiu Burkina, Mali, Niger, Senegal, que caiu no mês passado. Vão cair todos. Como é que chama? A emancipação do neocolonialismo francês no oeste da África é um fato geopolítico já gigantesco. É um novo movimento de descolonização, é um eixo da resistência africano e francófono. Ou seja, isso para a França é irrecuperável, porque grande parte da riqueza da França nos últimos, desde o pós-guerra, é a exploração das ex-colônias e do ex-império. Eles perderam a Indochina primeiro, o que sobrou? Sobrou o oeste da África. E agora eles estão perdendo o oeste da África, e não tem mais nada depois disso. E pior, no âmbito da OTAN, o que os americanos querem não é uma OTAN dominada por Alemanha e França. A OTAN na cabeça dos americanos, a partir de agora, é Londres, Varsóvia, Kiev. Eles achavam que projeto Ucrânia dá certo, então ia ser uma Ucrânia, uma OTAN indo para o leste. E aí inclui também os chihuahuas bálticos, aquelas coisas lá que só sabem gritar, não serve para nada. São três nanicos, né? Mas tem uma representação exacerbada dentro da União Europeia e da Comissão Europeia. Então, Londres, Varsóvia, os chihuahuas e Kiev. Estão perdendo Kiev. Os chihuahuas, na hora que perder Kiev, vão ficar gritando ainda mais, porque eles vão falar, você vai nos invadir agora. Não, ninguém quer invadir. Eles querem que fiquem quietos, né? E Varsóvia é complicado, porque Varsóvia, o que eles estão olhando? Eles estão olhando o pedaço da Ucrânia que eles querem chupar de volta para a Polônia. Mas esses são os guerreiros que a OTAN quer para tal guerra fabricada contra a Rússia, que na cabeça de Washington e da OTAN é eterna. E é a lógica do Império. A lógica do Império são guerras eternas. O problema é que eles perdem guerras eternas o tempo todo. Perderam no Afeganistão, perderam no Iraque, perderam na Síria, estão perdendo na Ucrânia e vão perder a próxima. É um processo histórico e você não pode mais erradicar porque a força agora da Rússia extravasa a própria Federação Russa e a força de dissuasão da Rússia. E o fato de que a Rússia agora ultrapassou, eu diria psicologicamente, uma certa barreira que era se comportar com uma certa polidez no meio dessa guerra contra a Ucrânia, depois do atentado terrorista em Moscou, onde eu estava ainda em Moscou quando aconteceu o atentado contra o Crocus, e 2-3 dias depois você via a mudança na mentalidade coletiva da Rússia. Ah, é? Eles vêm nos atacar dentro aqui. Agora nós vamos lá cortar a cabeça de todo mundo. E Putin está autorizado pela população russa a ir até o fim contra um regime terrorista.
E não foi o Estado Islâmico que fez o ataque, né?
Não, claro, isso todos nós escrevemos extensivamente. Eles instrumentalizaram um vetor menor dessa galáxia terrorista, Estado Islâmico, Wahhabita, Jihadis, etc., no Tajiquistão, e manipularam com uma perversidade imensa, porque eles queriam criar um conflito étnico entre russos e tadjiks, usando tadjiks como os perpetradores do ataque no Crocus. Não colou, a população percebeu que estava querendo ser enganada. Todo mundo de Putin, Conselho de Segurança para baixo, falou: olha, isso aqui é um país multicultural, multirracial, multiétnico, todos se respeitam, todos são cidadãos da Federação Russa e nós não vamos permitir divisões internas, especialmente provocadas por um agente externo. E eles retraçaram o percurso rapidamente. Prenderam os perpetradores em 24 horas e em 48 horas eles já tinham toda a cadeia de comando que chegava a Kiev. Então a única dúvida agora é quanto tempo vai durar cortar a cabeça da cobra. A cabeça da cobra vai ser cortada. O que agora o problema agora é uma questão de procedimento e de tempo. Mas é inevitável.
Teve participação da CIA?
Não, do MI6. Basicamente do MI6 em inglês. Porque o MI6... praticamente, ainda que o Estado Islâmico per se tenha sido inventado pelos Estados Unidos, que é uma derivação do Al-Qaeda em Iraque, que foi inventado nos Estados Unidos em 2003, o Estado Islâmico foi inventado um pouco 10 anos mais tarde, mais ou menos, mas essa derivação ISIS-K, que é o Estado Islâmico derivação K de Khorasan, que cobre a Ásia Central e Afeganistão também, eles foram basicamente manipulados pelo MI6. O MI6 tem farta experiência em utilizar agentes islâmicos para desestabilizar países. Eles são muito mais adiantados que os americanos nisso. Então é uma espécie de colaboração informal MI6-CIA. Os dois estão juntos, mas nesse caso o MI6 é mais importante.
Pepe, por que países como a Alemanha, que arrebentaram sua economia, a Europa, estão insistindo num apoio a Kiev?
Porque eles são manipulados pelos Estados Unidos, essencialmente, e é o que a gente chama de quintas colunas. As quintas colunas dentro da Alemanha, políticas especialmente, são extremamente fortes e bem arraigadas. O business alemão está desesperado. E o business alemão já reclamou com o governo diretamente, falando: olha, vocês vão se arrepender mais cedo ou mais tarde. A gente não quer sair daqui. A Alemanha se industrializou e a Alemanha virou a maior potência comercial, industrial da Europa, e vocês estão jogando tudo isso por uma subserviência ao império que é praticamente irracional. O problema é que a classe política é essa coisa que a gente vê hoje, né? Scholz, aquela imbecil que não sabe nem contar, ministro das Relações Exteriores, o ministro da Economia deles. E o fato de que o alavancado da história toda, império contra a Rússia usando a Ucrânia, talvez a motivação principal, eles têm uma série de motivações, a motivação principal é eles cortarem o laço extremamente próximo da Alemanha com a Rússia. Porque o X da questão da industrialização alemã e da riqueza alemã nas últimas décadas, energia barata. Os americanos tinham que cortar isso porque eles estavam vendo uma potência industrial com aspirações globais. A aspiração da Alemanha até alguns... Na época do Schröder, por exemplo, e mesmo durante a época da Merkel, nós vamos virar uma potência econômica global. Isso é uma ameaça aos interesses do Império. E ainda por cima, com essa relação próxima com a Rússia. Um monte de investimentos alemães da Rússia e energia barata a rodo da Rússia para a Alemanha. Antes mesmo do bombardeio do Nord Stream, já dava para perceber que a agenda era essa. E não deu outra. Quando bombardearam o Nord Stream, essa bola já estava cantada. Ninguém ficou estarrecido. Todo mundo ficou estarrecido em... Putz, os caras fizeram isso mesmo. Porque eles acham que não vai acontecer nada. Como não aconteceu até agora. E se acontecer, vai ser bem mais tarde.
Agora, você como um analista geopolítico que é, como é que você recebeu a informação da OTAN se preparar para auxiliar a Ucrânia contra a Rússia? E, ao mesmo tempo, a China dando uma sinalização. Olha, se vocês fizerem isso, eu vou entrar no jogo.
Não, é diferente. É bem complicado, eu vou tentar resumir ao máximo. Rússia e China têm uma parceria estratégica abrangente. Essa é a terminologia correta. Isso significa que tudo entre os dois é discutido até o mais alto nível e inclui todas as disciplinas, incluindo cooperação militar. Então, qualquer coisa que você vê de voto na ONU, de política industrial, de alguns dias antes do início da operação militar especial, Putin estava conversando com o Xi Jinping. Na verdade, uma das coisas que ele fez foi explicar para o Xi Jinping, olha, nós não temos mais saída, nós vamos ter que ir lá e entrar. E os chineses basicamente disseram, a gente não gosta da história, mas a gente entende as motivações de vocês. Tudo bem. É assim que funciona. E é o mais alto nível. Não é só o Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores chinês e o Lavrov, que conversam toda semana, estão no telefone toda semana e se visitam quase todo mês, seja onde for, fóruns, etc. É entre o Putin e o Xi. A viagem do Xi a Moscou o ano passado foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi até hoje. Inclusive aquele famoso diálogo no final, né? Estamos vivendo, nesses dias, algo que não se via há 100 anos. Na verdade, era um resumo do que eles ficaram discutindo, acho que foi 4 horas e meia, 5 horas. O primeiro dia do Xi em Moscou era para ter um encontro de 2 horas. Os caras falaram 5 horas, 5 horas e meia. E no final, Putin foi levar o Xi na porta, viu ele entrar no carro, onde tiver esse famoso diálogo. E essa parceria estratégica é também uma relação pessoal de dois líderes que sabem que o fardo de criar um mundo novo está em cima deles. E as decisões finais estão vindo deles. Então eles têm que tomar essas decisões a dois sempre. Então tudo que você vai ver no noticiário, que você viu antes, o que você está vendo agora e o que você vai ver na sequência, é decorrência direta dessa relação estratégica especial. E isso extrapola para os BRICS também. Os BRICS é mais complicado porque eles têm que lidar com os outros. Então, um exemplo prático. Ok, queremos que o Irã entre nos BRICS, mas precisa ter um contrapeso. E o contrapeso precisa estar aqui dentro, que a gente quer que eles falem aqui dentro, nessa nossa mesa. Chamar a Arábia Saudita e os Emirados. Então, você, maravilha, você tem duas potências energéticas sunitas do mundo árabe e o Irã na mesma mesa. E não é à toa que eles já estavam se aproximando antes. E agora se aproximam mais por quê? Os padrinhos são os russos e os chineses. Então tudo é feito em concatenação. Não existe os chineses tomarem uma medida forte sem ter consultado os russos ou vice-versa. Não existe mais isso. E não existe já há algum tempo. Agora, é muito difícil explicar isso para o... Não o leitor lambda, mas o público em geral no mundo. Porque aí você tem que... Por que que isso acontece? De onde veio? É complicadíssimo. Eu tô me resumindo aos fatos hoje de como funciona relações internacionais diretamente ligadas a decisões tomadas em conjunto pelos russos e pelos chineses.
Vamos para a nossa última pergunta, né? Para cumprir o nosso acordo. Pepe, tem um sujeito que é o Homer Simpson, que ele vê aquela notícia ali de um minutinho na televisão, que lê a mídia ocidental. Mas também tem o pessoal que ama geopolítica. O sucesso dos seus vídeos mostra isso, né? Que o brasileiro, ele tem fome, tem sede de notícia, da verdade. O que você diria para alguém que quer ser um Pepe Escobar, quer ser um analista, imagina, de geopolítica? Como é que segue os seus passos?
Não. Me perguntam muito, tem muita garotada do mundo inteiro que me pergunta, eu quero fazer jornalismo, não faça. Mas eu adoro dar, digamos, a dica que eu costumo dar é o seguinte, olha, primeiro de tudo, leia tudo, sem parar, na sua língua e nas outras línguas que você domina ou que ainda não domina, que você vai estudar para até dominar. O ideal seria você dominar pelo menos 3 línguas. Leia tudo, leia o melhor. Faça uma lista de gente que você confia e vá atrás das referências dessa lista. Viaje o máximo possível e viaje com os olhos abertos. Pode pôr um backpack, sair na estrada na Somália ou na Nigéria, você vai aprender, mas faça isso. Viaje sozinho, com os olhos abertos, não é uma questão de budget, de dinheiro nem nada, mas viagem para aprender, viagem olhando o outro como o outro. O outro pode ser islâmico, pode ser no Ártico, pode ser na Patagônia. Estude pelo menos uma disciplina que pode ser a âncora para você trabalhar depois. Idealmente, podia ser história, geografia, línguas, sociologia, antropologia. Tá? Não estude mídia, você não precisa. Mídia você vai aprender na prática. E quando você achar que você está capacitado, comece a sua rede social.
Independente, né?
Independente, porque agora existe a possibilidade que não existia na minha geração, por exemplo. Na minha geração, se você quisesse fazer isso, você tinha que entrar trabalhar num jornal. Hoje não. Você faz o seu jornal, entre aspas, digital. Mas para fazer isso, você precisa fazer essa lição de casa e ter esse background antes, de trabalho. E não tem como parar. Não, depois que você começou, você não para mais. Então você tem que continuar lendo, você tem que continuar viajando, você tem que continuar comparando, etc. Então, e aí você vai refinando o que você sabe. E com a idade, com a experiência, aí você começa a ver o que a gente chama de big picture, né? O jogo. Mas isso demora. Isso demora décadas. Aí na hora que acontece, você fala, porra, deu certo.
Pepe, se você me permite...
Diga.
Última da última. Okay. Qual é a tua visão do Brasil nesse mundo multipolar?
Bom, como eu tô fora há muito tempo, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo um pouco mais. Mas é difícil ver o Brasil de longe. O Brasil é muito complexo. Então, você não acompanhando a realidade cotidiana do Brasil, você perde muita coisa. Então, cada vez que eu venho aqui, eu peço aos meus amigos para me explicarem uma série de detalhes que me escapam completamente, que você está muito longe. Você está mais familiarizado com o que está acontecendo em Donetsk, no Donbass, do que está acontecendo no Rio de Janeiro. O que eu ouvi desde que eu cheguei aqui sobre a situação atual não é muito encorajador. Eu espero que não seja uma leitura muito pessimista. Mas para o governo Lula atual é muito complicado. Quadro interno e externo. Então, bom, então eu deixo em aberto. Eu tô aqui ouvindo. Eu sou um estudante no Brasil. Eu vim aqui para ouvir.
Tá certo, a gente teve o enorme prazer de receber ao vivo aqui no estúdio do Mundioca, Pepe Escobar, escritor, jornalista e nos últimos tempos, analista geopolítico.
Tempos,
foi muito bom.
Obrigado pela sua atenção.
Obrigado pelo seu
obrigado
momento
a vocês.
Aqui conosco. Dando essa aula de geopolítica para todos os nossos ouvintes e para a gente também, né? Que
com
tá
certeza.
Sempre aprendendo.
Olha, eu sem palavras, porque eu sou uma das fãs do Pepe. Então imagina, né? Você recebeu uma pessoa que você gosta tanto, ter a oportunidade. Eu te agradeço muito.
Eu espero que tenha sido útil para vocês todos que estão ouvindo. Né?
Com certeza. Um grande abraço, Pepe.
Grande abraço.
Obrigada,
muito obrigado.
Pepe.
Tchau, tchau.
Olha, Marcelo, foi muito bom. Aliás, eu faço campanha para que os nossos entrevistados venham sempre aqui ao estúdio, visitem a gente, tirem fotos com a gente, que eles possam fazer vídeos para a gente divulgar o Mundioca. E você, Mundioker, se você curte o nosso trabalho, replique o Mundioca. A gente está nas principais plataformas digitais. A gente tem também a nossa conta no Instagram, mundioca.podcast. Agora a gente também está no TikTok.
E o legal é de toda essa conversa que a gente teve, muitas das coisas que ele falou aqui, a gente já escutou de outras pessoas aqui no Mundioca. Se você acompanha a gente, tem o costume de maratonar todos os programas, você vai lembrar que alguma coisa já foi dita, já foi pincelada. Ou seja, mostra que o mundo está mudando. Eu gostei muito quando ele falou sobre a visão de que um jornalista independente tem em relação às grandes empresas da mídia tradicional. Ou seja, é totalmente diferente. E a gente já imagina que isso aconteça porque existe um negócio chamado interesse, money, business. etc e tal.
Pois é, tanto eu como o Marcelo, vocês sabem, né, nossa audiência nos acompanha de perto, nós já trabalhamos em grandes emissoras, eu já trabalhei como editora de notícias internacionais, em grandes empresas de televisão, e eu me encontrei no discurso dele, porque quando eu fazia edição de internacionais, eu fazia exatamente aquilo que ele falou, a gente pegava as notícias das agências internacionais que vinham do Ocidente, né, de agências do governo, do...
Questionava?
Não, a gente simplesmente, até porque não tinha tempo para isso, você tinha que produzir, então você simplesmente pegava aquelas notícias, traduzia e colocava no ar. Então o que ele falou tem muito fundamento, né? Palavra de uma pessoa que esteve nesses locais.
E aqui no Mundioca, você que acompanha a gente pode perceber também que a gente traz a visão do outro lado, do mundo ocidental também, fora o jornalismo independente, as pessoas que estudam, né, e estão fora da mídia tradicional, a gente traz a visão da mídia oriental, que muitas vezes não bate em nada com a visão ocidentalizada.
É verdade, Marcelo. Olha, essa entrevista do Pepe Escobar, ela teve muitos pontos altos. Eu gostei muito do que ele falou sobre multilateralismo. Aliás, uma palavra que está cada vez mais na moda, mas que o presidente Putin já falou sobre multilateralismo lá atrás, em 2007, num discurso. Agora ela ganha cada vez mais força e as pessoas estão se conscientizando cada vez mais disso, de descolonizar o seu pensamento, não achar que uma potência só é que deve deter a informação do mundo, só o jeito americano, que é o jeito bom de viver, aquilo que a gente deve comprar, não. As pessoas hoje em dia, elas estão querendo saber mais sobre outros lugares, querendo saber sobre a China, voltando o seu olhar para a África. Olha quanta coisa que a gente já aprendeu sobre a África desde que a gente começou a fazer o Mundioca.
Isso quebra um pouquinho daquele pensamento de baixa autoestima que muitos têm, né, aquele complexo de vira-lata, achando que só o que os colonizadores nos mandam é que vale, e a gente não tem o poder de fala, o lugar de fala, ou seja, a gente não pode criar a nossa própria verdade, né? A realidade é uma só, a verdade, você tem uma realidade e as verdades vai do olho de cada um, como cada um vai notar. Interessante é que ele falou que 2024, para ele, é um ano importantíssimo. A gente lembra que a gente, no final do ano, tem uma eleição aí que define, pro bem ou pro mal, né, os rumos do mundo daqui pelo menos 4 anos, que são as eleições nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar desse mundo? Com BRICS? Com OTAN, com o fim de conflitos ou com o início de novos conflitos, a gente ainda não sabe. A gente não tem aquela bola de cristal que você gosta de invocar volta e meia aqui.
Olha,
a gente não tem.
Quando o analista internacional é muito bom, e aqui a gente só traz a nata, só os melhores estão aqui no Mundioca, ele consegue, às vezes, assim, antever, dar uma pista aqui e outra pista ali. Por isso que eu aconselho você, ouça o Mundioca, para você ter bases para analisar esse mundo que a gente vive, um mundo tão complexo e cada vez mais multipolar.
A gente não quer fazer a sua cabeça, mas a gente quer fazer você ter o direito de pensar com a sua própria cabeça. São coisas diferentes.
São coisas muito diferentes e muito bem pontuado por você, Marcelo. Sabe que outro dia eu estava tomando um café aqui embaixo e eu ouvi uma moça falando assim, ah, só aqui no Brasil, falando de uma maneira desdenhosa, né? Como é que ela sabe? Como se não houvesse pessoas que de bom caráter aqui, as pessoas de caráter duvidoso só estivessem no Brasil. A gente tem que cada vez mais eliminar essa mentalidade.
Acabar com o que o Nelson Rodrigues falava, que era o complexo de vira-lata, como eu falei ainda há pouquinho. Eu conheço gente que começa a debater e questionar, o mundo tá indo de um jeito, não pode ser. Por que que não pode ser, cara pálida? Só porque você conhece há 200, 300 anos o mundo do colonizador, vindo da Europa, vindo do Norte, não significa que você tem toda uma civilização, anos e anos de civilizações atrás, onde o Oriente é que tocava o barco e que dava as diretrizes. Isso trocou? Trocou. Por que não pode destrocar?
Com certeza pode. Eu confesso para você, Marcelo, que depois que eu comecei a trabalhar no Mundioca, muitas as escamas caíram dos meus olhos. Eu comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu te convido a fazer o mesmo. Bom, mas a gente tem que encerrar aqui esse nosso papo, né? Tava ótimo.
Dito isso, vamos ao mundo bizarro para dar aquela aliviada. Embora hoje o programa foi light.
Mundo bizarro.
Melina, quando você era menor, você já se relacionou à distância com alguém?
Quando eu era menor, é bom, hein? Menor implica menor de 18 anos? Sim, já me relacionei à distância, sim.
Pois bem, a distância de 1.851 quilômetros separava River Blake, de 23 anos, da sua felicidade. E a moradora de Lafayette, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, resolveu ir até ela. A modelo viajou de avião até a Rapid City, na Dakota do Sul, para conhecer finalmente o seu namorado virtual, que ela até então não tinha contato. A passagem só de ida foi paga pelo namorado. River estava radiante para finalmente estar frente a frente com ele, mas o homem dos seus sonhos não apareceu no aeroporto.
Ah, coitada, fiquei com pena dela agora.
Passei de 3 a 4 horas no aeroporto correndo em círculos e
que
quando
decepção.
Percebi que ele não vinha me buscar, fui embora, contou a americana em reportagem ao New York Post. Restou a River ir a um hotel em Rapid City e reservar um voo de volta, ao custo de $1,290, cerca de R$ 8.360. Reservei o Hilton, o hotel, né, por 2 noites. Conheci um cara legal por meio de um amigo e ele me mostrou a cidade. Realmente ainda dói, mas pelo menos consegui fazer alguns passeios turísticos, desabafou ela. O namorado virtual de River surgiu na sua vida pelas redes sociais. Ele escreveu ao modelo dizendo que vira o seu trabalho e a achara linda. Eles tinham muito em comum, incluindo a paixão por feiras de caminhões e o trabalho a todo tempo nas redes sociais, o que lhes dava muito o que falar. Apesar de morarem em estados diferentes, a dupla conversou quase todos os dias durante 5 anos e teve muitos amigos em comum. Fazíamos FaceTime todas as noites, mas o nosso relacionamento era meio estranho, tipo, insosso. Às vezes ele desaparecia um pouco, depois reaparecia como se nada tivesse acontecido, relatou ela.
Pois
quer
é.
Fazer alguma observação?
Várias observações pra ela. Minha querida, havia sinais. Se ela fizesse terapia essa moça, aí ela já teria algumas pistas, né? Realmente a pessoa tá oscilando. Eu acho, assim, como mulher vivida dos mais de 40 anos, que ela se apaixonou por alguém que ela mesma projetou. Essa pessoa não existia, né? Isso aí não precisa ser grande gênio pra falar.
Eu achei que você fosse falar que ele era comprometido, já que ele desaparecia.
Pois é, pode ser. Ainda tem mais essa, Marcelo. Vê que eu não tive essa maldade, mas realmente.
Bom, no dia 9 de fevereiro desse ano, o namorado de River mudou bruscamente de comportamento, dizendo a ela que ele queria levá-la para morar com ele.
Ah, vá.
É sério. Segundo a modelo, o homem disse que estava construindo uma casa e queria que ela entrasse e o ajudasse a decorá-la. Uma semana depois, River partiu às 5:30 da manhã do aeroporto regional de Lafayette e fez 3 conexões para Rapid City.
Peraí, depois do cara ter deixado ela... Vamos organizar aqui. Ele deixou ela sozinha no aeroporto, não foi encontrar...
Não, isso é depois. Isso daí ela tá contando como é que ela chegou ao aeroporto.
Ah, tá.
Ah, no dia 17, ela partiu às 5:30 da manhã do aeroporto regional de Lafayette e fez 3 conexões para Rapid City e ao todo foram 8 horas de espera para finalmente conhecer o cara, né? Pelo menos assim ela achava. Ele deve ter criado uma vida de sonho na qual sabia que eu estaria interessada. Fiz as malas para viajar por semanas e meses. Afinal, ele queria que eu morasse com ele, declarou a modelo. River chegou a Rapid City às 3 da tarde do mesmo dia. Saiu às 5:30 da manhã. 3 da tarde ela estava chegando no destino. Ela passou a primeira hora sentada em um café, trabalhando no seu laptop. O namorado chegou a enviar uma foto dizendo que estava a caminho do aeroporto, mas ele nunca apareceu. Por aplicativo no celular, River notou que o namorado se dirigia a oeste, mas ela estava a leste, ou seja, ela conseguia ainda monitorar os passos dele.
Ué, como?
Às vezes ele dá a localização
dele.
Pois é, dele.
Mas que cara estranho, né? Porque se o cara já não pretendia aparecer, por que compartilhou a localização com ela?
Pois é, e ela diz ainda assim, ela chegou a escrever a ele, acho que você não vai me pegar, você tá indo na direção errada. E ela estava certa.
Caramba, fiquei com raiva desse cara, sabia?
A história ainda povoa a mente de River, mas ela espera apagá-la em breve. Aí ela fala, acredito firmemente que tudo acontece por uma razão. Essa não era a minha hora. Ele não era a pessoa pra mim, afinal.
Estou apenas me concentrando na minha carreira agora e passando o máximo de tempo que posso viajando.
É, minha amiga, se você tivesse feito isso antes, não teria caído nesse conto do vigário, né, Marcela?
E o cara pagou ainda a passagem de ida, né?
Isso é o que é mais
isso
estranho.
Isso é impressionante. Será que o cara é bilulilo?
É, bilulilo é boa, hein? Você desenterrou o show do baú. Bom, e se ela não fez terapia antes, agora certamente ela vai ter que fazer, enfrentar seus fantasmas, descobrir por que ela caiu nessa história.
23 anos.
É, uma criança, 23 anos.
River Blake, você está no Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
A gente quer ver o mundo de maneira diferente, então vamos fazer as coisas de maneira diferente. Marcelo, dá um recadinho pra gente.
Você pode nos seguir, deve nos seguir e deve espalhar a voz do Mundioca para quem você conhece. @mundioca.podcast no Instagram e também nas principais plataformas digitais.
Ah, a gente também tá no TikTok, @mundioca.com.k. Beijo.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.